Estamos de volta com o programa especial apresentado direto do Parque de Exposições Francisco Feio Ribeiro, onde ocorre a 49ª edição da Exposição Feira Agropecuária Industrial e Comercial de Maringá. O tema da Expo Maringá deste ano é o Agro em Movimento. Nós vamos conversar agora sobre apicultura, criação de abelhas, com o Isaac de Macedo Penha, que é mestrado em zootecnia, faz mestrado em zootecnia, com ênfase em abelhas, na Universidade Estadual de Maringá. Boa noite, Isaac, tudo bem?
Boa noite, tudo bem, pessoal?
Isaac, o assunto, quando se fala em abelhas, a gente lembra do grande problema que tem acontecido nos últimos anos, da morte de abelhas. Isso é um assunto que é mundial, inclusive. Muita gente falando de mudança climática, que isso tem ocasionado. Outras pessoas falam da questão de defensivos agrícolas. Enfim, a apicultura é fundamental para a vida, né? Com a polinização.
Sim.
Como é que você traça esse panorama hoje, assim, falando da apicultura, com essas citações que fazem em relação à mortandade? Isso realmente está acontecendo?
Isso acontece mais por conta do contato do produtor que está aplicando ali algum agrotóxico e do apicultor, que se os dois se conhecem, né, e os dois se encontram, um sabe o benefício que o outro vai ter, então se tiver essa relação, não vai ter nenhum problema com o outro, né? Então a gente sempre fala isso, digamos assim, se a gente coloca abelha para o produtor, ele vai ganhar com a polinização. Então, se ele sabe que está ganhando com a polinização, ele não vai matar a abelha, não é?
Sim.
E o apicultor, ele vai colocar, ele vai conseguir uma renda com o mel. Então, a gente sempre fala assim que pode ter essa mortandade, mas eles têm que ter o conhecimento entre si, né? O agricultor e o apicultor. Tá?
A gente tem visto um crescimento aí de uma parceria, né? Até você falou agora, do produtor rural com apicultores.
Isso já existe no Brasil, né? Já tem. Vocês já viram em algumas outras mídias que fala que a abelha, ela vai aumentar o rendimento de produção da soja, né?
Ou seja, com a polinização aí, sim, é um incremento na produtividade.
É um incremento, incremento
e
grande,
outras culturas,
né,
também, né?
Sim, sim. A gente fala na soja que, na parte da agronomia, a gente estuda, né? E eles falam que a soja não precisa de polinizador, que ela se autopoliniza, né? Mas aí estudos, né, até com o professor Wagner, alunos dele, já fizeram o estudo e tem um incremento de 10, 15% na produção da soja, né?
Que culturas, ao serem polinizadas, elas incrementam mais assim, a produtividade? Há algumas que se sobressaem?
Sim, tem umas que vai ter um incremento muito... vai ter um incremento muito grande, que se não tiver abelha, ela não vai conseguir, diferente das sojas. A soja não tendo, ela consegue ter um rendimento. Só que outras culturas vai ter uma dependência bem maior do que a soja, como laranja, abacate, o próprio maracujá, que depende, aí o maracujá vai depender de uma única abelha, e se não tiver essa abelha, não consegue ter frutos, né? Então, vai ter, principalmente frutíferas, elas dependem mais das abelhas do que outras culturas, como a soja, né? A gente está falando.
Pois é, conta um pouquinho para a gente aí do trabalho que vocês estão apresentando aqui na Expo Maringá, dessa questão da apicultura.
Aqui na Expo Maringá, eu cheguei no ano passado, eu estou na minha segunda participação aqui no stand, e a gente trazendo o nosso trabalho aqui para a Expo Maringá, né? A gente não conseguiu trazer tanta coisa no ano passado, a gente trouxe colmeias, fumigador, esse material que a gente usa para lidar com as abelhas, né? E aí, esse ano, hoje mesmo, né, a gente conseguiu trazer uma colmeia de observação, que você viu lá,
né? De vidro,
tem toda lá, os favos das abelhas, as abelhas trabalhando, o pessoal vendo a rainha fazendo até postura lá, não é? E aí, com aquele vidro que você consegue ver os dois lados da colmeia, né, ver elas trabalhando. E aí a gente trouxe um pouco de material, como o macacão, né, um fumigador, como é mais pequena, o pessoal não prestou muita atenção, mas a gente trouxe uma colmeia também com abelha sem ferrão, que são as abelhas nativas do Brasil, né? E a gente trouxe também essa vez.
Eu queria perguntar agora, No caso da apicultura, se fomenta tanto a abelha, a espécie europeia, quanto a nativa, nessa questão da parceria, por exemplo, do produtor rural com o apicultor?
É, porque comercialmente mesmo, assim, no Brasil é mais essa abelha, que é a abelha com ferrão, o pessoal chama abelha Europa, né? Que a abelha é a Apis mellifera, né? A Apis mellifera africanizada, que essa abelha não é uma abelha do Brasil, ela é uma abelha que foi introduzida.
Certo.
E aí a gente ouve mais falar dessa abelha do que das nossas nativas. Muita gente não conhece as nossas abelhas nativas, né? Que temos aí jataí, tubuna, mandassaia, várias espécies que estão, assim, diferente da apicultura, mas essa atividade com as abelhas sem ferrão, ela vem caminhando aos poucos, né? Tem algumas pessoas que já conseguem ter uma renda com essas abelhas, como venda de colônias, o próprio mel, né? Que é um mel diferenciado da abelha com ferrão, né?
É, muita gente, assim, nas residências, na cidade, percebe ali a existência de assim, uma pequena colmeia de abelha.
Sim.
Essa é a abelha sem ferrão.
É, abelha sem ferrão, uma pequenininha, que é muito comum em Maringá.
E ela
na
vai
cidade, a jataí, né? A jataí.
E ela vai se disseminando, ela vai...
É, essa abelha, ela veio se evoluindo, ela veio se adaptando à área urbana, né? Que a gente vê bastante. Como, diferente de outras espécies que não conseguem ter tanta essa adaptação, então, como tem pouco recurso de mata para elas, elas começaram a vir para dentro da cidade, principalmente Maringá, como tem muita árvore na cidade, né? E aí é propício também para essas espécies, né?
Ou seja, uma cidade como Maringá, com a arborização que tem, ela propicia essa proliferação aí dessas espécies,
sim,
nativas.
Sim. Aqui
aí
mesmo, ali próximo ao UEM, ali ao redor da UEM, a gente vê bastante abelha sem ferrão. A gente vê bastante.
Como é que é o curso, assim, que você está fazendo, em termos teóricos e práticos, como é que ele funciona?
Ah, no, na questão teórica, a gente não estuda somente a abelha com ferrão, a abelha Apis mellifera, né? A gente estuda essas abelhas, as espécies de abelhas sem ferrão, as abelhas solitárias, né? A gente vê isso em sala de aula na teoria. E a gente tem isso na fazenda, na prática, com essas abelhas que eu falei, a gente tem elas na fazenda, a gente vê a prática e a gente desenvolve pesquisas com essas abelhas, não é?
Muita gente, né, eu mesmo fui conhecer, saber da existência das abelhas solitárias há pouco tempo. E elas respondem por 80% da polinização, assim, vamos dizer, mundial, né? Quer dizer, sem as abelhas solitárias, não teria.
É, a da abelha que eu te falei, do maracujá, é uma abelha que é solitária, que é aquela que chama de besouro, né, a mamangava. O maracujá depende dessa única abelha, por conta que o maracujá é uma flor grande, né? Outras abelhas elas conseguem visitar, mas não conseguem fazer a polinização com eficiência. Então, essa espécie de abelha, ela é a única que consegue fazer essa polinização, né? E aí essa questão de a gente tentar conservar essas abelhas, que tipo, fica... Às vezes, como você falou, muitas pessoas nem conhecem a importância dessas abelhas, né?
Isaac, as pessoas em casa, elas podem fazer é fácil você fazer uma criação dessas abelhas sem ferrão? É comum isso? Ou em pequenas,
sim,
áreas rurais?
Hoje em dia, hoje no, assim, eu digo atualmente no Brasil, isso já está assim, com questão de hobby. As pessoas estão tendo essa criação como um hobby. Já, a gente já vê, principalmente em São Paulo, tem bastante isso. Criação de jataí até em apartamento. E
mas
aí
assim,
já
mas...
vem se disseminando, né?
Tem mas vários... aí não é para mel, né? É mais para...
É mais para hobby, como pra eu estou falando. Para hobby.
Para assim, ajudar na conservação.
É. Né? Uhum.
E você tem, Daniel, alguma dica para pessoas que queiram fazer, que queiram atrair essas abelhas? Isso é fácil de fazer? Tem alguma sugestão, alguma dica para isso?
A pessoa, primeiro, para ela começar a criar essas abelhas, ela tem que estudar um pouco, vai entender como que é a arquitetura do ninho, como eu devo ter acesso a esse tipo de abelha, né? Porque tem a legislação para isso, e você tem que ter um pouco de conhecimento para você não pegar a abelha e fazer alguma coisa errada e acabar matando aquela colônia. Então, assim, é bom você ter um pouco de conhecimento, conversar com outras pessoas que já cria para passar dicas, né? Para começar essa criação. E em casa, em apartamentos que não seja muito alto, né? Você consegue ter ali, se tiver um jardim, uma horta, você consegue ter a convivência com essas abelhas E até, às vezes, você consegue ter até um pouco de mel ali para você consumir, né, no seu dia a dia.
É a questão da produção do mel, né? Isso também exige um conhecimento mais especializado, né? A pessoa pode ter a sua comer, mas ela tem que saber também como lidar com.
Primeiro, para você ter uma produção de mel, você tem que ter uma área que tenha recurso floral, né, para poder fornecer um néctar para essas abelhas conseguir fazer o mel, né? Então, numa cidade, você não vai ter florada em abundância para conseguir produzir mel. Você vai ter algumas colônias ali, mas como um hobby mesmo. É assim, né?
Bom, Isaac Macedo Penha, assim, muito grato pela sua participação aqui no nosso, estúdio CBN na Expoingá. Eu estive lá no stand, achei muito interessante, muita gente vendo, sim, gostando ali. Eu sei que a abelha exerce um fascínio, né? As pessoas gostam muito de ver, né? E as pessoas assim também sentem a necessidade de preservação, né, dessas espécies, né? Então, se cada um puder fazer o seu trabalho ali, né, eu acho que vocês estão fazendo divulgação aqui na Expoingá, justamente de uma forma assim, educativa, né?
A gente fala, a pessoa não conhece, não sabe como é, a gente mostra como que é e mostra também a importância dessas abelhas, né?
Valeu, então, muito obrigado pela sua participação.
Eu que agradeço.